Eu só posso governar se me assegurarem esta condição. E, portanto, eu disse ao Sr. Presidente da República, na tomada de posse e ao país, que iria dizer o mesmo no Parlamento a todos os partidos e ao Partido Socialista. E assim fiz. Mas disse outra coisa. Isto não tem nada a ver com a invasão do espaço programático do Partido Socialista. Muito menos tem a ver com qualquer adesão do Partido Socialista ao sentido da orientação política e governativa deste governo. Pois nós já sabemos que se o Partido Socialista inviabilizar este governo, é porque quer governar. O Partido Socialista inviabilizou a descida do IRS que nós preconizámos e governou a partir da Assembleia da República a política fiscal com, nomeadamente, o Chega. Depois fê-lo a propósito das portagens. Depois fê-lo a propósito do IVA da eletricidade. E está no direito de o fazer. E pode querer fazer até para governar o país. O que não pode é dizer que tem esta disponibilidade e depois arranjar dois pretextos que são isso mesmo, são pretextos. Porque se eles fossem tão cruciais como aquilo que o Partido Socialista diz hoje, então precisamente em resposta à nossa postura de lealdade e de frontalidade, tinha-nos dito assim: nós não aprovamos uma moção de rejeição na Assembleia da República que tenha um programa onde conste a descida do IRC como o Governo a defende e o IRS como o Governo a defende. Se essa posição é inultrapassável, então, como ela é âncora daquilo que é o projeto político do Governo, o melhor era o Governo não ter começado. Não, ó Sr. Deputado, não cometeu um erro. O Sr. Deputado ouviu bem os discursos da tomada de posse e ouviu bem os discursos da discussão do programa do Governo. Mas se quiser assumir que foi um erro, então assuma na plenitude e diga assim ao país: eu prefiro ir para eleições para clarificarmos esta situação, porque lá atrás cometi um erro. Aliás, não batam palmas porque eu preciso do tempo, a sério. Aliás, com o conhecimento que eu tenho do Parlamento, que ainda há bocadinho foi invocado, eu vou dizer em voz alta aquilo que não está gravado porque o microfone do deputado Pedro Nuno Santos não está ligado. Ele disse que cometeu um erro, o Partido Socialista cometeu um erro ao deixar viabilizar o programa do Governo. E é isso que vai ter de dizer ao país se não quiser viabilizar o orçamento do Estado. Porque o país vai perceber daqui a pouco, que o Governo e eu próprio, com o mesmo sentido de frontalidade, de lealdade, a pensar no país, a pensar nas mulheres e homens que se levantam todos os dias para trabalhar, a pensar que o IRS jovem é para os jovens, mas também é para os seus pais e para os seus avós, que muitas vezes contribuem com o seu rendimento para ultrapassar as suas dificuldades, que se veem privados de estar ao lado deles porque eles vão para o estrangeiro. É a pensar nisso tudo que nós vamos aproximar as posições que temos do IRC e do IRS jovem às posições que tem o Partido Socialista. E se o Partido Socialista não aproveitar essa aproximação, se o Partido Socialista afirmar em voz alta o que disse há pouco em voz baixa, que errou ao permitir que este Governo iniciasse funções e assumisse a plenitude da sua investidura e da sua capacidade de decisão, então o que o Partido Socialista está a dizer é que, ao contrário do Governo e do partido que eu lidero, o PSD, e posso falar também do nosso parceiro de coligação, ao contrário de nós que não queremos objetivamente eleições, mesmo que daí tirássemos proveito, o Partido Socialista sabe-se lá porquê, ou saber se há porquê, eventualmente no futuro, parece que quer mesmo eleições. Eu não quero acreditar nisso.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Só informar que foram transferidos 54 segundos da bancada do PSD para o Governo, que deu, portanto, para ter mais esses 54 segundos para o Sr. Primeiro-Ministro completar a sua resposta. O Sr. Deputado Pedro Santos pede a palavra para...
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, porque o Sr. Primeiro-Ministro fez aqui uma interpretação do que eu aqui estava a dizer e nós deixamos sempre claro, desde a primeira hora, que nós não viabilizamos nenhum programa de governo, nós chumbamos uma moção de censura, como chumbaríamos uma moção de confiança se o governo apresentasse. Nunca demos o ok ao programa de governo ou à substância do programa de governo.
Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para uma interpelação à mesa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma correção, enfim, técnica. Não houve uma moção de censura, houve uma moção de rejeição do programa de governo. Uma moção de rejeição do programa de governo.
É que
faz toda a diferença, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, é que faz toda a diferença. É que uma moção de censura apresenta-se face à execução de um programa. Uma moção de rejeição apresenta-se, está na Constituição, como elemento para não atribuir ao Governo a capacidade plena para governar. São duas coisas completamente diferentes e eu quero que o Parlamento, mas sobretudo os portugueses em casa, percebam a diferença entre estas duas figuras.
Muito bem. Como o momento é suficientemente importante, eu interpretei o regimento com grano salis para que esta situação final, acho que era do interesse de todos os portugueses ouvirem estas duas sinalizações que foram dadas. Portanto, acabou este nosso ponto 1 da ordem do dia. Vamos passar para o ponto 2, que é o debate conjunto, o debate com a participação do Governo sobre as prioridades. Eu presumo que o Sr. Primeiro-Ministro não vai estar neste ponto 2, vai ser o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, se assim é. Portanto, eu um momento de descompressão para que a bancada do Governo possa sair. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Continuação também de bom trabalho. Muito bem. O Sr. Ministro de Estado já pode...
Sim, está calmo. Primeiro, até um
tá. Então vou dar a palavra, Srs. Deputados, ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para fazer o favor de fazer a intervenção inicial em nome do Governo, sendo que dispõe de 8 minutos para o efeito.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, caros colegas de governo, cabe-nos, essencialmente, hoje, neste debate, tratar, seja das prioridades da presidência húngara, seja do chamado relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, e por isso eu chamaria a atenção, em primeiro lugar, para o contexto em que estamos. Estamos numa União Europeia com duas crises militares, dois conflitos, duas guerras, uma no nordeste da Europa, com a invasão russa da Ucrânia, e outra no sudeste da Europa, no Próximo Oriente, na tensão que existe entre Israel, a Palestina, Líbano, Irão e outros eventualmente envolvidos, como o Iémen. E, portanto, estamos justamente numa situação que exige da Europa uma capacidade de resposta muito, muito rápida e que, por isso, se põe num momento que é o momento de transição. Efetivamente, tivemos as eleições europeias, isso significa uma mudança das lideranças europeias. Esse ciclo não está completado. Nós devemos, em termos de balanço, por um lado, registar a eleição do ex-primeiro-ministro António Costa para o cargo de Presidente do Conselho Europeu. Devemos também regozijar-nos com a recondução de Ursula von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia e, para além disso, evidentemente, também regozijar-nos com a atribuição da pasta dos serviços financeiros e da União de Poupança e Investimento à Comissária Portuguesa, a Comissária Maria Luísa Albuquerque. É uma pasta fundamental que se liga diretamente a um dos temas que está na presidência húngara e que, na verdade, está no relatório Letta e no relatório Draghi e que tem a ver com a competitividade europeia. Um dos problemas que a Europa vive hoje, apertada entre, por um lado, uma reorganização geopolítica dos Estados Unidos e, por outro lado, numa emergência cada vez maior da China, é justamente a questão da competitividade europeia. Para isso, eu diria que aquele ponto que é fundamental para nós é perceber qual é o próximo quadro financeiro plurianual. Ele vai sofrer mudanças enormes, também porque as orientações da Europa irão, outro ponto que está na presidência húngara, irão deslocar-se para a segurança e para a defesa e, portanto, tudo isto vai implicar uma nova distribuição daqueles que são os fundos que a Europa põe à disposição dos Estados-membros para o seu desenvolvimento e para o fomento dessa competitividade. É, por isso, fundamental compreender que no relatório Draghi e também no relatório Letta, aliás, o título da pasta da Comissária Portuguesa é criado a partir de uma proposta do relatório Letta, União de Poupança e de Investimento, ou União de Poupança e de Investimentos, é justamente a ideia de que nós temos que financiar um investimento europeu de grande monta. Aquilo que é proposto por Mário Draghi, que nós sabemos, é essencialmente 800 mil milhões de euros por ano, o que significa um PRR anual para toda a União. Para isso, evidentemente, que nós temos um problema, que é o problema das receitas do financiamento do projeto europeu. Há aqui uma falha. E, portanto, esse é um dos debates que vale a pena aqui fazer. Outro aspecto que também importa chamar aqui a atenção é, naturalmente, nestas prioridades da presidência húngara, é a questão do alargamento. E, no caso da presidência húngara, do alargamento com enfoque nos Balcãs. Nós sabemos que a presidência húngara tem sido altamente reticente relativamente à questão da Ucrânia, não tanto à questão do alargamento, mas é, porventura, o único Estado-membro que tem sistematicamente ou de forma muito frequente bloqueado decisões que põem em causa a estratégia de apoio, nomeadamente militar e financeiro, porque o apoio político e humanitário, esse nunca esteve em causa, à Ucrânia, e por isso também quer pôr o foco nos Balcãs Ocidentais, designadamente na Albânia, na Sérvia, Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina, eventualmente Montenegro e eventualmente Kosovo. E, portanto, esse é um ponto para o qual também temos aqui matéria para discussão. Finalmente, queria, enfim, avançar a propósito das questões de segurança e defesa para a ideia de que há um grande consenso em que, pelo menos, tudo o que tem a ver com a base tecnológica